não pode ter como objetivo de vida o avanço cultural e material.
Encaixa.
Essa é uma coisa que o conhecimento da encarnação tem que fazer. Ou seja, aquilo que eu disse no início, você precisa colocar em prática o ensinamento. Não caso, você saber que você tem encarnações e você viver essa vida com a obrigação do avanço cultural, são dois pontos distintos. E viver assim, para mim, é hipocrisia. Viver obsediado nos relacionamentos sentimentais dessa vida e acreditar em reencarnação, para mim, é hipocrisia. Viver, conhecer a encarnação e defender o eu de agora como eterno, para mim, é hipocrisia. Concordo com ele. Eu preciso de encarnação, mas não mexe na minha vida não, viu? Deixa eu viver a minha vida como todo mundo vive. Afinal de contas, eu sou humano. É assim que se fala. Mas quem é humano não acredita que é um espírito encarnado. É humano, não é espírito. Ele sabe culturalmente. Mas saber culturalmente é etafia. Ele não tem parte.
Até porque a maioria das pessoas que têm muito conhecimento se aprisionam dele, né?
Isso, todos. Na maioria, todos. Todos que têm conhecimento se aprisionam do conhecimento. Porque o que é conhecimento? É o que você acha certo. A partir do momento que você achou certo, que o outro achou. Porque não existe que é certo sem que é errado. Quando você quis certo, é porque algo é errado. Volta a repetir. Não estou falando que não pode ser feito. O que eu estou dizendo é que não deve ser objetivo de vida. Não deve ser obsessão.
Pode ser. Tem que ser desde que seja compartilhado, é isso?
Eu vou dar um exemplo. Já que eu cheguei, eu vou dar um exemplo. Me diz uma coisa. Se os Dali Palácio de Itabaiá, os liceiros, como você viveria?
Lixo.
Então, liceiro é importante.
Muito importante.
O filho dos outros, o meu não. O meu vai ser doutor, o meu vai formar na faculdade, porque afinal de contas eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho que preparar o futuro do meu filho, porque se... Deu para concluir agora?
Sim, eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que assim, é que é importante também que a humanidade cresça intelectualmente. Eu não estou tendo esse apego, assim, não é ter a informação e mantê-la só para si. Sim, é ter a informação e distribuir.
Isso, mas não é só ter a informação e distribuí-la. É não objetivar só ter a informação. É o que eu acabei de dizer, se seu filho quer ser liceiro, o reencarnacionista vai compreender nisso uma encarnação do filho. E vai dar o valor de vicendo que é o valor imenso. Mas a maioria dos reencarnacionistas não vive assim. Vive ainda dizendo que o filho tem que estudar, que o filho tem que ser doutor. Eu vou contar um caso para você. A irmã dele. Se mora na Belândia, você conhece a Belândia? Fala aqui o nome aí.
Belândia.
Isso. E ela é doutora psicóloga. E ela falou de nós há 6 anos. Então você imagina, né? Um dia entrou na sala dela uma mãe e disse: doutora, a senhora precisa cuidar do meu filho. Meu filho está com esse problema mental sério. Ela disse: então tá, vamos conversar. De qual problema? Ah, ele é tão quietinho, tão calado, tão quietinho. Então me fale do dia do seu filho. Bom, natação, ele acorda de manhã e vai para a natação. Ele gosta da natação, não gosta? Não, ele não gosta da natação. Mas você sabe que é importante para abrir os pulmões, para ele ter uma boa saúde. Ah, tá certo. E depois? Ah, depois ele vai fazer um curso de inglês. Ele gosta do inglês. Não, mas no futuro, se não tiver inglês. Ah, e depois do almoço ele vai embora? Vai para a cola. Ele gosta de estudar daquela escola? Não, mas vai ganhar da cidade. E aí, Carlinhos?
Por que será que ele estava triste, né?
Ela disse para a moça assim: então chega aqui que eu vou cuidar de você também. E essa moça é encarnacionista. A que vive é encarnação. E fere o maior direito que todos nós espíritos temos. Sabe qual é o nosso maior direito? Liberdade. De vocês todos a ouviram falar do tal do livre-arbítrio que Deus dá a cada um. Como é que você diz que o outro está errado? Ele não está errado, ele usou o livre-arbítrio dele para fazer o que ele queria. Porque quando se tem o livre-arbítrio, se alcança a liberdade de ser, de estar, de agir, do jeito que quiser. E Deus deu essa liberdade a cada um. E você quer tomá-la, dizendo que ele não deveria ter feito o que fez, que ele deveria ter agido de outra forma, que ele deveria procurar fazer outra coisa. Vai se preparando, marido e mulher, o livro é do teu carro.
Não existe agora. Não,
dos dois. Dos dois, não é só. É dos dois.
Eu disse para você fazer aquilo, por que você não fez?
Porque casamento na terra de vocês é forte. Basta construir um ou outro. Tem que fazer o que eu quero. É por isso que o casamento não dá para
mas não é agora. Isso é quando é um casamento de antigamente. No meu caso, e no caso daqueles mais velhos.
Não, hoje é pior.
Não, jovem não tem.
Sim. Hoje é pior. Hoje é pior. Antigamente era só o marido que possuía a mulher. Agora a mulher não possui o marido. Agora virou guerra. Antigamente era dominação, hoje é guerra. Casamento e outro sinônimo de guerra.
Mas eles não têm aquilo de ficar que o casamento tem que ser eterno.
Não tem nos dois primeiros anos, que aí é tudo lindo. Depois do segundo ano, você postou a porta no banheiro, tira daqui, é feio.
Mas você havia mais respeito entre os casamentos
de Deus? Sim, claro que sim. Hoje virou guerra. O que eu estou dizendo é guerra de dominação. Vamos ver quem domina um outro. Se não dominar, separa.
Separa então. Vive mais de 2 anos, 3 no máximo. Já
estamos
separando. É ruim isso.
Essa é outra coisa que a encarnação tem que lhe fazer. A consciência do livre-arbítrio do próximo. Quanto tem direito de ser quem ele quiser ser? Uma das bases do amor que Cristo ensinou é a igualdade. Todos são iguais perante o Pai. Mas quando se fala disso, você acha que a essa igualdade é preciso haver um padrão? Algo que seja, vamos dizer assim, o original. E como Deus não está presente, né, palavra céu, que tal se igual a Deus? Igualdade. Todo mundo é igual. Aqui. Aí. Não, vou tocar aqui só eu. Sabe qual é a igualdade que o Cristo ensinou? Todos têm o direito de ser diferente. Essa é a igualdade. E o preenchimento da encarnação, da conversão espiritual, da vida espiritual, precisa de fazer essa consciência. A consciência de dar ao outro o direito de ser diferente de você. Sem críticas, sem acusações, sem picas. É, e tirar meu a tarapa no olho. A tarapa que está no olho é isso. É você querer julgar o próximo a partir de você. Sem dar ao outro o direito de ser quem ele quiser ser. Ah, aquele lá assalta, ele não deve, ele não vale nada. Você tem que dar ele o direito de ser assaltante. Desde que não me assalta. O que é um assalto na sua vida?
Pensando materialmente, que tirar da sua
vida. Não, nós já começamos de jeito que não pode pensar materialmente. O que é um assalto na sua vida? Um acontecimento. Vou botar em umas palavras bonitinhas só para nós entender. Um acontecimento na existência do personagem que eu estou vivendo. E o acontecimento na existência do personagem que eu estou vivendo é o quê? Prova, viajou ou lixou? Daí chegou o dor. Cava. Sabe o que é o assalto da sua vida? Não é um acontecimento, não é um outro, não é você ser assaltado, não é me tirar nem nada. Um karma. É um karma porque é um acontecimento da vida do personagem. Não chega, espírito.
Não
dá. Acabei de mostrar para você que ele não está. Você é simplesmente uma encarnação que vai morrer. O espírito vai continuar espírito.
Sim, mas eu estava vivendo esse personagem.
Ah, aí então eu lhe pergunto, para que você reencarnou?
Ah, para ser feliz e não
para ser. Ah, para ser feliz. Não é isso que está no livro do espírito.
Então,
não. Mas já está descartado. Vamos compreender isso. No livro do Espírito está escrito assim: expiação é você vivenciar as vicissitudes da sua vida. Que é vicissitude? Que é vicissitude? É, se você perguntar, a maioria vai dizer que vicissitude é falta, necessidade. Mas não é isso que está no dicionário. Vicissitude é a alternância entre as situações da vida. Hoje está no alto, amanhã está embaixo. Depois está no alto, depois está embaixo. Então, você encarnou para viver as vicissitudes da vida. Hoje tem dinheiro, amanhã tirado de você. Depois da manhã tem de novo, depois tirado de novo. Você precisa viver isso. Estou achando que pode ser observado. Então o outro não é uma questão. É um acontecimento que guia a vicissitude. Você nasceu para viver essas vicissitudes. E aí complementa o espírito da verdade, sem os evidentes. Ou seja, sem xingar o ladrão, sem sentir falta do dinheiro, sem acusar o outro, roubar o que foi, louvado seja Deus.
É difícil, hein?
Mas olha, é difícil, mas se fosse fácil, para quem inventar tudo isso? Mas esse é o objetivo da vida. Que você alcança lá quando entender que você não foi roubado. Mas o personagem passou por uma vicissitude que é boa para você. É isso que eu estou dizendo, não adianta acreditar em encarnação e acreditar que foi roubado.
Colocar a culpa do ladrão.
Isso, na sociedade, ou no governo, ou no lado do pátio. mesmo dia que eu estava falando, você viver ser encarnacionista, mas ainda achar que alguém é capaz de me roubar. E que ele não tem posse. Como é que você vai se roubar? E que ele não possui nada. Você não tem dinheiro, dinheiro não existe. É instrumento de cava, é instrumento de acontecimento. Só para que existe dinheiro, para você sentir falta dele. E aí o Cristo pergunta para você, você ama mais a sua carência de dinheiro a tal ponto que só, ou ama mais a Deus ou a voz? Quem é encarnacionista é viver assim. Acreditar no mundo espiritual, acreditar na existência eterna, é isso. Qualquer outra coisa é hipocrisia. É saber sem colocar em prática. Aí vira o que eu chamo, se me perdoem os espíritas, espírita de papel. Porque no livro vale tudo. Na minha vida, não. O livro é história de espírito. A minha vida é minha vida. Não tem nada a ver com aquilo.
Ele acabou de dar uma dica, né? Se chegar um assaltante para me assaltar,
eu vale ser
sabido para ele. Você não é um assaltante, você é um instrumento do meu carro. Ele te assalta, eu não posso.
Ele vai deixar que você está precisando mais que ele, né? Compreendeu agora a minha visão? Você não foi assaltado? Que nós precisamos também pensar, é encarnacionista com medo de morrer. É, porque se eu fui ameaçado, o ameaça é o medo de que pudessem fazer alguma coisa contra mim. Se é um espírito, e se eu sou um espírito, não existe morte. Não, e melhor, não existe ferimento. Que no, tem no livro dos espíritos, tem assim, inchaio sobre as sensações e a dor. E o caderno prova que a dor é que há daqui dentro. Sabe por quê? Porque tem gente que sente dor no dedinho e não tem mais a perna. Então veja, que medo é esse? Não é o medo dele de ferir, é de você que há dor e você mesmo. Só isso. Então veja, volta a repetir, não adianta nós ser encarnacionista, só na hora que vai nascer. A hora de ser encarnacionista é a hora que você está sendo ameaçado. Se me matar, você não vai matar, eu vou renascer de novo, tu atira. Você já pensou se Cristo, se Paulo tivesse medo de morrer? Você acha que o cristianismo existia? Você acha que se Chico Xavier tivesse medo das críticas, o espiritismo existia no Brasil? Mas tem muita gente que diz que nem espírito ele era. Ele que exista.
O quê?
Que exista.
Inteligência.
Você acha que se Zona Baque tivesse medo, não teria cumprido o papel, não? São Francisco de Assis? Medo dos ferimentos? Essa é a hora de provar tudo que você ganhou. Ou seja, cadê o moço? Estava aqui, já foi embora com a moça? Com medo de casar? Ou seja, essa é a hora de você fazer a sua prova. Aí está a sua prova. Na hora que você foi ameaçada, aconteceu. Se você tem fé em Deus, vai depender de quem? Ah, claro que é difícil, mas foi para isso que você nasceu. O problema é que nós dizemos que é difícil e aí justifica. E sabe o que acontece? Tem 7 mil anos que nós estamos dizendo que é difícil e está encarnando, 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 encarnando. Mas eu tenho uma triste notícia que está no livro dos Espíritos. Um dia você vai ter que fazer a elevação, a reforma íntima é inevitável. Um dia você vai ter que promovê-la. Por que não aproveitar logo essa encarnação? Fica empurrando com a barriga para a posse.
Eu estou fazendo, porque eu não pretendo voltar.
Então começa a não se ver roubada, começa a desconstruir os laços familiares, começa, senão você vai ter que voltar assim.
Não, não quero voltar.
Então, tá uma boa chance hoje você mudar para não voltar.
Não vou voltar mais com a sua
vida. Chega de ninguém, é pior. Para pegar a atitude do que? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eu não sei. Não sou filho de ninguém, não sou mãe de ninguém, nem pai de ninguém.
Mas quando ele falou isso, ele foi um pouco criticado.
Não, é criticado até hoje, tanto que isso é contigo. Sua mãe e seus irmãos estão aí, irmão, que isso não tinha irmão. A igreja acabou e disse: não tinha. Me diz? Mas está lá na altura esse tipo de bicho. Vamos ficar calado. Sabe o que eu estou fazendo? Desculpa, eu acho que eu não falei novidade nenhuma aqui. E para cada coisa que eu falei até agora, eu cheguei onde estava. Sabe o que eu estou mudando? A visão, acho. Que isso não é. Tem uma fase que vocês esqueceram. Eu venci o mundo. E vocês pegam o ensinamento dele para perder com o mundo. Para ter medo, para ser mãe, para ser pai, para poder crescer financeiramente. Vocês colocam os mestres à disposição daquilo que eles combateram. A humanização de um espírito. Olha, poxa, você falou agora há pouco, o espírito está em mim. Se o espírito está em você, quem é você?
Hoje eu já não sei mais quem é.
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque na hora que você não souber de nada, você se libertou de tudo que você sabe. Se libertou desse meu de hoje.
Então eu não estou entendendo. Então eu não estou.
Aliás, Quispe e Paulo ensinaram uma coisa. Quispe e Paulo, respeitem os governantes, porque eles foram escolhidos por Deus para vocês. Aquele que fala mal de um governante fala mal de uma decisão de Deus. Aí eu vou voltar ao, vamos dizer assim, vou voltar um ditado da terra de vocês. Cada país tem um governante que o povo merece. Então, ao invés de falar mal do governante, muda você. Eu garanto que se o gado estiver multando vocês, vocês vão dar um dinheirinho pro gado para ele não multar. Mas o presidente não pode ter você corrupto, você pode. Na hora que você não for mais, Deus coloca outro governante. Então, ao invés de lutar para mudar o governante, lute para mudar. Olha, vocês nasceram para fazer reforma íntima. Que reforma íntima? Do íntimo, de dentro. Só que vocês saem pelo mundo querendo reformar o mundo. O externo. Não reforma interno. E justifica que não pode reformar o externo porque o interno está assim. É o que eu estou estou fazendo, na verdade, é, vamos dizer assim, vou falar na linguagem que eu sei, dentro de estoque. Para nós começar. Para nós começar a empenhar a vida. Sabe, está na hora de nós começar a empenhar a vida. Nós que coita cheios, riquezas, nós, da esmola. Nós, agora então é mais fácil, né? Já é só pegar o telefone e ligar. Não precisa nem sair de casa. Nós tomar de almoço para vender. Mas não muda de dentro. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Se dar comida aos outros fosse, vamos dizer assim, toda de elevação espiritual, diz do que é roubado no restaurante. Ele foi muito caro. Não deu desse. De avar ensina a pecar. Agora, o que é da avar ensinar a pecar? É fazer cada um compreender que é um espírito encarnado, que é a encarnação de um espírito, porque aí ele vai se alimentar do desse grande que luta, como está no Evangelho do Tomé, onde Cristo diz assim: o sábio é aquele que zola a sua ente, pulsa os pés, escolhe o grande e se alimenta. O grande é Deus. É a relação com o mundo espiritual. Se você não se alimentar dessa relação, você vai ter cheio de fome. Então é preciso ensinar, olha, eu vou falar bem dele. É preciso ensinar os outros a amar, ao invés de estar simplesmente matéria para fazer cocô. O alimento é isso. Matéria para fazer cocô. Mais nada. Alimentar a alma, não corpo. Foi isso que Cristo fez. Não estou dizendo que seja proibido. Olha, já pensei, vem cá, eu confio, nós não tem lei. Não é que não seja proibido. É que isso não pode ser para você, vamos dizer assim, o trabalho da reforma íntima. Porque isso não é trabalho da reforma íntima. De vida, seu chefadão, mas é forte interiormente. E não deixe de dar o alimento espiritual. E dizer ao pobre: você não é pobre, o seu personagem é. E por que, que o personagem dele é pobre? Pobre, inspiração, missão, calma. Você fala isso. Você diz o quê? Coitadinho. Sabe o que é isso? Sabe, ter esse sentimento pelos outros? Depreciação. Coitadinho de você. Eu tenho uma pena daquela criancinha. Você está colocando um espírito de segunda casa. Sofredor. Esquecido de Deus. Porque o coitadinho é esquecido de Deus. Quando tem o contrário, ali ele foi levado por Deus. Porque pergunta um dele aqui. Qual é a tua? Já pergunta um inimigo do Levítico. Isso, qual é a tua? Deus é causa primária de todas as coisas. Todas! Inclusive da criança coitadinha, do coitadinho da criança. Foi Deus que colocou ela naquela situação. Foi a humanidade, a sociedade, os governos que não olharam por ela. Foi Deus. Sabia disso.
Às vezes é um espírito mais dolorido que o céu.
Muito mais. Deus, e você tem pena do que Deus faz. Olha a acusação a Deus. Cadê a reforma do interior? Então faça Diocese pagã, dê, mas acabe com a perda, acabe com a dó, acabe com esse sentimento de compatibilidade com o que Deus fez. Sentimento é heresia. Quando você civiliza uma pessoa um tempo, é isso que você manda para ele. E tendo sofrimento. Você já viu amor com sofrimento? Amor com sofrimento é mais o quê? E é assim que você ama cada um, quando você tem pena de cada um. Mas por que você não consegue ver isso? Porque está preocupado em reformar o externo, o sofrimento, a doença, a fome, e não preocupado em reformar o interno, o que passa dentro de você. É por isso que nas FIA, cadê a FIA? Vem cá falar direito uma coisa. O 9 caminho 8. Isso, 9 caminho 8, que o Buda descreveu, o conheceu, quando alcançou a elevação, diz assim: você precisa ter atenção plena para alcançar a compreensão plena. Só que como você tá, não está atento a você, ao que você, a realidade que você está guiando, o coitadinho, o injustiçado, você alcança a compreensão errada que alguém causou ele viver daquele ser. Não alcança a consciência de que foi Deus que criou o karma daquela pessoa. Ou melhor, o karma daquele espírito, através de um acontecimento da vida daquela encarnação. Então para de ter pena. O S continua fazendo o que você quiser. Aliás, você não vai fazer o que você quiser. Porque se Deus é causa primária de todas as coisas, o que você vai fazer?
O que ele quiser.
Concorda com isso? Então, ensina para sua mãe que o ladrão foi causa primária de Deus. Ninguém faz o que quer. Isso é um detalhe que você. Que os encarnacionistas precisam ter. Se isso aqui não é.